Rimei pra chegar até aqui. Rimei pra chegar até aqui. Rimei pra chegar até aqui.
A partir de agora, a Rede de Notícias apresenta Caminhos da Amazônia. Juntos vamos percorrer os caminhos da nossa região e descobrir como garantir a sobrevivência do meio ambiente e de nossos povos. Programa Caminhos da Amazônia, agora na Rede de Notícias da Amazônia.
Se tu for pra Manaus, passa em Boa Vista. Se tu for pra Belém, em Boa Vista. Se tu for pra Belém, tu vem, tu vem, tu vem, tu vem, te joga em Santarém.
Guajara navegou, passou pelo banzeiro do Rio Guajará, pela pororoca do Rio Amazonas e agora não que atracou aqui no Rio Tapajós, diretamente em Santarém, no Pará. É que onde começa mais uma jornada de conhecimento e informação. Mas a parada por aqui é bem rapidinho. É só o tempo de você ouvinte se juntar comigo nessa bajara para que possamos navegar pelos caminhos da Amazônia. Então, estás esperando o quê? Aumente o volume e simbora para mais uma viagem super recheada de muito conhecimento e saberes.
Tabajara chegou.
Ligou o rádio agora? Conectou o seu celular? Então seja bem-vindo e bem-vinda ao Caminhos da Amazônia. Eu sou Joelma Viana e juntamente com a equipe da Rede de Notícias da Amazônia, vamos te levar para uma jornada de muitos saberes, resistência e coletividade. E no Caminhos da Amazônia você sabe tudo isso sem sair de casa ou de qualquer lugar que esteja. Eu já te digo logo que a temática de hoje é extremamente importante. E você, mulher, que está na escuta do programa, tenho certeza de que vai te inspirar muito. Por isso, antes de mergulhar na temática de hoje, pega essa dica através dessa canção para saber o que vem por aí.
Caminhos da Amazônia.
Combatendo a opressão, protegendo o nosso chão, resistindo ao genocídio e fazendo revolução. Reafirmo o compromisso em marcharmos juntas outra vez. Caprichoso em união, repudiando as queimadas, a violação. É urgência, violência contra a terra, contra o povo. Meu povo pede socorro.
Nosso dever é fortalecer, proliferar o conhecimento do nosso velho ancestral. É o lugar onde muitas formas de existência se multiplicam. O respeito é primordial. Mulheres índias, mulheres negras, mulher de lutas e opiniões, mulheres brancas, mulher do campo, independentes, mulheres mães. No final quem vence é o bem. Ninguém larga, ninguém solta a mão de ninguém.
Mulheres indígenas, mulheres negras, mulher de lutas e opiniões, mulheres brancas, mulheres do campo independentes, mulheres mães e mulheres cientistas. Hoje a nossa temática é dedicada a essas mulheres que constroem e multiplicam saberes. São as mulheres cientistas. Ano após ano, as mulheres conquistando seu espaço na sociedade e na ciência não é diferente. Conforme dados do Estudo Brasil, Mestres e Doutores 2024 do Centro de Gestão de Estudos Estratégicos, Organização Social do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, as mulheres são maioria entre os mestres e doutores titulados no Brasil. Só no ano de 2021, a participação feminina chegou a 56,8% dos títulos de mestres concedidos e 55,6% de doutores, maiores registros da série que iniciou em 1996. Ao longo da história, muitas mulheres cientistas dedicaram suas vidas à pesquisa e conseguiram importantes avanços. E para que possamos ficar por dentro dessa jornada histórica e entender como têm sido implementadas políticas públicas para fortalecer a carreira científica das mulheres no Brasil, a Juliviana conversou com uma especialista. Simbora conferir?
Entrevista Ambiental.
Olá, você! Ao longo dos anos, as mulheres têm ocupado cada vez mais espaços de destaque. Mas essa não é uma história de agora. Ao longo dos séculos, várias mulheres fizeram história e ainda fazem. Para nos ajudar a entender melhor, vamos conversar com Nazaré Rebelo, que é advogada, professora e historiadora. Olá, professora Nazaré, seja bem-vinda ao Caminhos da Amazônia. Nos diga, como as mulheres têm conquistado espaço no campo científico ao longo das últimas décadas?
Primeiro, eu quero agradecer pelo convite para participar aí do Caminhos da Amazônia e também falar sobre um assunto tão relevante que são os direitos e as conquistas de nós mulheres. E para mim é uma grande honra estar aqui para falar, abordar esse assunto que é tão impactante, tão importante para nós pensarmos a diversidade dentro da nossa sociedade. Então, pensando nas mulheres ocupando espaços na ciência, quais os desafios, quais os impactos que trazem essa diversidade dentro da ciência. Então, também como pesquisadora, mas das ciências humanas, eu observo que a questão da mulher participando na construção científica, ela não é apenas uma questão de representatividade numérica, mas uma conquista e uma disputa também por epistemologia e pelo poder dentro das instituições. Então, vamos pensar a conquista desse espaço científico, não é? Da invisibilidade ao protagonismo, como temos um exemplo agora fantástico, da doutora Tatiana. Então, nas últimas décadas, a transição de nós mulheres no campo científico, ela foi de uma condição ali de ajudantes invisíveis para alguém que estrutura o DNA, como a Rosalind Franklin, que para liderar um projeto dessa magnitude, ela percorreu um caminho muito grande. No nosso país, temos assim uma massificação no ensino superior. Nós mulheres já somos a maioria entre os concluintes de graduação e em muitos programas de pós-graduação também.
Quais são os desafios que dificultam o acesso das mulheres às carreiras científicas?
Dentro dos nossos desafios, né, nós podemos nomear como teto de vidro, efeito tesoura, temos aí o acesso de mulheres às carreiras científicas, que ainda enfrentamos muitas barreiras estruturais. O que é esse efeito tesoura? É justamente a base da pirâmide, graduação, mestrado, a equilíbrio ou maioria feminina. No topo, que é a produtividade aí, dentro do CNPq, no caso do Brasil, nas reitorias, nas presidências de academia, aí a nossa presença, ela diminui consideravelmente. Então, esse é o efeito tesoura, corta a representatividade feminina. O teto de vidro são barreiras invisíveis também, que vão nos impedir de ascender a determinados postos de decisão. Muitas vezes, que não tem assim uma explicação lógica, mas que a sociedade, o grupo ali de cientistas, as instituições, elas associam que essa autoridade é masculina e não feminina. E também temos o conflito com a maternidade, porque nós ficamos grávidas, nós temos que amamentar nossos filhos, não é? E esse problema, que é visto como um problema, na verdade, pelo mundo acadêmico, é baseado nessa produtividade que deve ser linear e ininterrupta. Então, a pausa que nós precisamos ter para cuidar dos nossos filhos, ou até mesmo de pessoas idosas, ela vai ser penalizada aí pelo relógio da ciência.
Professora Nazaré, a implementação das políticas públicas no Brasil estão sendo eficientes para a inclusão das mulheres na ciência?
Então, nós temos aí avanços em termos de legislação, né, normativas, mas ainda a execução, ela não é plena, ela ainda é bem deficitária. Vou citar aqui uma parte aí, um avanço, vamos dizer assim. Então, temos aí a licença maternidade, que é incluída na plataforma LATE. Foi uma vitória simbólica, mas é uma prática crucial, é um avanço para nós mulheres. Editais também publicados específicos para as mulheres. Temos também. E a exigência de paridade em comitês. Também são passos imprescindíveis, importantes, para que nós mulheres tenhamos aí mais espaço dentro da ciência. E também vamos pensar de forma mais crítica, né? Políticas que são reativas e não estruturais. Enquanto existe uma infraestrutura de apoio, creches e universidades, editais que financiam o retorno da pesquisadora pós o parto, enquanto isso não for regra, as políticas políticas públicas vão ser apenas correções marginais de um sistema que continua nos excluindo.
A senhora acha que diversidade de gênero influencia a qualidade e inovação na produção científica?
Pensando aí na diversidade, né, influência da diversidade dentro da inovação, a proposta também, será que tem essa diversidade? Será que a diversidade de gênero, ela não perpassa ali por uma espécie de caridade, usando uma palavra que não é muito adequada, mas será que não é dar uma oportunidade? Ah, porque precisa? Não, nós temos a capacidade, nós temos o conhecimento, nós desenvolvemos ciência também. Então, nós mulheres estamos nessa construção da ciência, assim como os homens. Então, precisamos de quê? De ampliação do objeto de estudo, que mais mulheres cientistas, elas tragam à luz, elas tragam temas importantes que muitas vezes são atribuídos a essas temáticas, a essas áreas de determinados conhecimentos, por exemplo, ciências exatas, sejam mais voltadas para o homem. E que nós mulheres tenhamos a oportunidade de participar, porque ela não é um privilégio masculino. O conhecimento técnico, o conhecimento das ciências exatas, ela não é eminentemente masculino. Então, o que é que nós precisamos, não é? Olhar para as nossas especificidades. Então, as dinâmicas sociais domésticas, novas perspectivas também. Então, nós precisamos incluir isso na hora que a gente está pensando ciência.
Na entrevista ambiental de hoje, conversamos com Nazaré Rebelo, que é advogada, professora e historiadora. Júlio Viana para o Caminhos da Amazônia.
Caminhos da Amazônia, porque parado não há mudança.
Muito obrigada, Júlia, e à professora Nazaré Rebelo, que sempre está conosco, contribuindo com importantes temáticas, especialmente relacionadas aos direitos das mulheres. Infelizmente, o preconceito de gênero, a disparidade salarial e a falta de representação feminina em posições de liderança científica continuam sendo desafios significativos que precisam ser superados. Para além disso, a necessidade de se dedicar à vida familiar, papel de ser mães, entre outras demandas, tornam essa jornada um pouco mais difícil, mas mulheres cientistas não desistem, elas inspiram.
Talvez o caos, a paz ou qualquer coisa que eu queira. Na minha solidão cabe uma multidão inteira, onde eu posso dançar nos braços de quem quiser.
As mulheres não devem nem podem se encaixar num espaço tão pequeno. Na carreira científica, elas são gigantes no conhecimento. E algumas mulheres revolucionaram a ciência, como a Marie Curie, uma das maiores cientistas de todos os tempos. Única pessoa a vencer 2 prêmios Nobel em áreas distintas, física e química. Rosalind Franklin, cujas pesquisas foram fundamentais para a descoberta da estrutura do DNA. Adna Novelace, pioneira na programação de computadores. E Tu Youwou, vencedora do Prêmio Nobel por suas contribuições à descoberta de medicamentos para malária. E no Brasil tem muitas pesquisadoras, como a Jaqueline Góes de Jesus, doutora em patologia humana e experimental pela Universidade Federal da Bahia. A cientista e sua equipe identificaram os primeiros genomas do novo coronavírus, apenas 48 horas depois da confirmação do primeiro caso de Covid-19 no Brasil. E mais recente, a pesquisadora que fez a descoberta da polilaminina, medicamento que se mostrou capaz de reverter lesões medulares em humanos. A brasileira Tatiana Coelho de Sampaio, professora doutora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que trabalhou 25 anos em silêncio, junto com uma equipe de biólogos, para o feito. E ainda tem muitas mulheres por esse universo, que é extenso demais. No próximo bloco, vamos continuar abordando sobre esse assunto e conhecer vivências de mulheres cientistas na Amazônia. São mulheres que transformam pesquisas em saberes e transformam vidas. Não sai daí não, que já estamos de volta.
Repare nas mãos das mulheres que pensem. Soletra a oração invisível na trama do pão que o diabo amassou. São essas mulheres que guardam segredos, que curam, que choram e fazem de tudo, que quebram o quebranto, a dor do menino. Pegue a vassourinha, santa medicina é a fé. Venha, menino, sorrir para o mundo. Desejo profundo foi crer em reza de mulher.
A Rede de Notícias da Amazônia está apresentando o programa Caminhos da Amazônia.
Rede de Notícias da Amazônia, para quem quer saber o que acontece entre os povos e a Mãe Natureza.
Joelma Viana está de volta nos caminhos da Amazônia.
Um cabelo, uma boca pintada, uma saia rodada e pé no chão. Faz lembrar o quê? Faz lembrar o quê? Carimbó de Lucindo, de Celé e de Verê. Carimbó de Lucindo, de Celé.
E já estamos de volta com o programa Caminhos da Amazônia, embalados pelo som do norte. Dona Onete com todo o carimbó chamegado do Pará. Por aqui, além de informação e conhecimento, a mistura musical também faz diferença e não tem como ficar parado. Sintonize, aumente o volume, com moderação, viu? Pois o Caminhos da Amazônia já está no ar.
Areia branca, e o luar parauara.
Preto Juvencio e o mundo marajo.
Ei, dona Josefa, seu Juvencio, eu não acredito que vocês ligaram rádio agora. Já perderam uma parte do programa, viu? Mas agora deixem de pavulagem e já fiquem sintonizados, porque esse bloco está pra lá de especial. No programa de hoje estamos falando sobre uma temática bem importante e inspiradora, que é as mulheres na ciência. No primeiro bloco, podemos acompanhar um pouco mais sobre essa jornada histórica das mulheres na ciência no Brasil. Agora, a Daniela Pantoja foi conhecer histórias de mulheres que pesquisam aqui na Amazônia. E olha que tem umas vivências que são muito importantes e necessárias, principalmente para os povos dos territórios. Acompanhe.
Caminhos da Amazônia.
No Brasil, as mulheres correspondem a aproximadamente 40% dos pesquisadores que declararam ter doutorado na plataforma Lattes, de acordo com o levantamento feito pelo Opbox da Ciência. Apesar dessa realidade ainda desigual, na região amazônica, as mulheres pesquisadoras cada vez mais ocupam esses espaços de liderança e carreiras científicas. A conexão e compreensão pela Amazônia e o estudo sobre a biodiversidade dessa imensa floresta fascinou a professora e doutora Rosa Helena Veras Mourão, do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA. A pesquisadora de produtos naturais da Amazônia conta que desde muito cedo percebeu o potencial dos produtos naturais da floresta, que ainda era pouco estudado, e assim resolveu procurar aplicações para melhorar a vida das pessoas por meio das pesquisas.
A Amazônia sempre me fascinou, né, pela sua imensa biodiversidade, pelo conhecimento tradicional das populações que vivem nessa região. Desde muito cedo eu percebi a existência de um enorme potencial de produtos naturais da floresta, que ainda era um pouco estudado. Isso me motivou a fazer ciência, compreender melhor essa biodiversidade e, ao mesmo tempo, procurar aplicações que possam melhorar a vida das pessoas que vivem na própria Amazônia. Ao longo de mais de 25 anos, o meu trabalho tem sido justamente aproximar a pesquisa científica do conhecimento tradicional das populações, que é muito rico, e mostrar que é possível valorizar a floresta em pé.
A professora e doutora Rosa Mourão destaca ainda quais os desafios que enfrenta por ser mulher cientista na Amazônia.
Os desafios são vários, né? Primeiramente, não só como mulher, mas pesquisar na Amazônia, principalmente no interior, os desafios são muito maiores do que nos grandes centros. Como, por exemplo, o desafio de logística, né, da própria Amazônia, que tem grandes distâncias, dificuldade ao acesso a equipamentos de ponta, pouca infraestrutura para pesquisa. Isso são desafios que a gente, como pesquisador, seja homem ou mulher, enfrentam na Amazônia.
A conexão com a floresta, aliando a sabedoria ancestral e a pesquisa acadêmica, tem transformado a vida de muitas pessoas. De acordo com a professora Rosa Mourão, suas pesquisas contribuem não somente para melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas também para reforçar a importância de conservar a floresta em pé.
Em várias comunidades com as quais eu colaboro, o conhecimento científico acabou se somando ao conhecimento tradicional, criando oportunidade de uso mais sustentável da biodiversidade. Isso contribuiu não só para melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas também para reforçar a importância de conservar a floresta, mostrar que a biodiversidade pode ser uma fonte de desenvolvimento quando é utilizada com responsabilidade, junto a várias comunidades, várias frutas, vários produtos que eram descartados. Com a pesquisa, a gente conseguiu fazer com que esses produtos fossem para o comércio junto com empresas.
Essa transformação social e ambiental é muito importante para a região amazônica, principalmente para ajudar a resolver problemas que envolvem as populações, entre eles a questão da saúde. E foi esse caminho que motivou a professora e doutora Heloísa Menezes, pesquisadora e coordenadora do Laboratório de Epidemiologia Molecular da Universidade Federal do Oeste do Pará, o LEPMOL da UFOPA, a fazer ciência na Amazônia.
Minha motivação para fazer ciência na Amazônia nasceu da própria realidade da região. A Amazônia é um lugar de enorme riqueza ambiental e cultural, mas também enfrenta desafios importantes relacionados à saúde das populações que vivem aqui. Durante meu doutorado, eu percebi que muitas comunidades amazônicas vivem com problemas ambientais bem complexos, né, como a questão da exposição ao mercúrio, que é a nossa principal linha de pesquisa no laboratório. Ao mesmo tempo, muitas dessas populações ainda têm pouquíssimo acesso às pesquisas que realmente consideram o seu modo de vida, sua alimentação, o território em que vivem, né? Então, isso despertou em mim uma vontade de fazer uma ciência mais próxima das pessoas. Uma ciência que não ficasse apenas na universidade, mas que ajudasse a compreender melhor esses riscos ambientais e que também possa trazer algum retorno para quem participa das pesquisas, né?
Para a professora Heloísa, um dos principais desafios em ser mulher na ciência é conciliar o trabalho com os estudos e as responsabilidades familiares.
Bom, no meu caso, um dos principais desafios é conciliar trabalho com os estudos e com as responsabilidades familiares. Porque a gente, no meu caso, eu sou professora, sou coordenadora de um laboratório de pesquisa, coordeno projetos de pesquisa, né, que exigem muito tempo, que exigem estudos, né, porque a gente tem que estar constantemente se atualizando. Então, conciliar isso com as responsabilidades familiares é bem complicado. E, por exemplo, a gente, dentro da nossa área, a gente está sempre tendo que fazer viagens, atividades de campo, né? São deslocamentos que, por exemplo, no meu caso, que cuido da minha mãe, né? Então, toda vez que tem uma viagem, assim, é um desafio muito grande. Eu dependo de várias pessoas, né? Tenho uma rede de apoio muito grande que me ajudam a fazer isso acontecer.
A professora relata ainda de que forma as suas pesquisas têm influenciado na vida das pessoas, principalmente voltadas para compreender melhor os efeitos da exposição ao mercúrio na saúde das populações.
Eu atuo como professora e pesquisadora. Na universidade, como professora, eu atuo ali na formação de alunos de graduação e de pós-graduação, compartilhando conhecimentos na área da saúde, principalmente na área da epidemiologia molecular. Então, a gente está formando novos profissionais e pesquisadores, né? E isso é uma forma importante de transformação social. Como pesquisadora, eu coordeno o projeto de pesquisa que busca compreender melhor os efeitos da exposição ao mercúrio na saúde das populações, principalmente, né, identificar formas de reduzir esses impactos, né? Então, a gente vai estar ali produzindo evidências científicas que vão contribuir para melhor qualidade de vida das pessoas, vão apoiar políticas públicas e estratégias de vigilância em saúde.
Muitas outras mulheres cientistas e pesquisadoras estão espalhadas por essa imensa Amazônia. Produzem conhecimento, conectam vivências e transformam realidades. Para além disso, inspiram meninas e jovens cientistas que estão cada vez mais rompendo barreiras. Daniela Pantoja para o Caminhos da Amazônia.
Vou tomar banho de cheiro com aroma de emancipação, o perfume das rosas vermelhas, mulheres guerreiras da minha nação. Provedoras da esperança, cuidadoras da transformação, rosa choque misturado ao vermelho do meu coração.
Obrigada, Daniela Pantoja, e essas mulheres cientistas e pesquisadoras. Como é bom ouvir relatos de quem se conecta com a Amazônia, que cuida, que preserva e que, através do conhecimento científico, transforma vivências. E o mais interessante é que essa jornada acontece, na maioria das vezes, com o apoio das comunidades, que estão lado a lado com essas cientistas. Todos os relatos que ouvimos mostram para as mulheres e as meninas que é possível sim fazer ciência na Amazônia, mesmo num ambiente que é dominado por homens. E apesar dos desafios, as mulheres têm feito história na área, lideraram estudos e colaboraram no desenvolvimento da ciência e do conhecimento, que são essenciais para a conservação da floresta em pé. O desafio do acesso das meninas e mulheres à escola, às universidades, aos financiamentos de pesquisa tem sido enfrentado. Existem programas que incentivam essa participação, seja na universidade, instituições e premiações.
Venham sempre com as outras, que os outros vão respeitar, rosas do jardim do meu Brasil.
Bom, pessoal, a nossa viagem de hoje já está chegando ao fim. Que temática boa e inspiradora que foi compartilhada por aqui hoje. Tenho certeza que você conhece alguma mulher cientista, ou até mesmo é uma dessas mulheres, cientista e pesquisadora. Muito obrigada por ter essa missão. Nós aqui no Caminhos da Amazônia sempre vamos enaltecer o seu trabalho. Turma de casa, na próxima semana já temos um novo encontro marcado. Se ficou com alguma dúvida, escute novamente esse programa no site rededenoticiasdaamazonia.com.br e compartilhe para mais pessoas. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no Caminhos da Amazônia.
Vem a menina morena com flor no cabelo e com cheiro de mata. Lá vem, ela é toda encantada, ela tem seus segredos, te segura pequeno. De onde é que ela vem? De Santarém. O que é que ela tem? Encantos tem. Essa cor na feição alterna o chão. Ela é filha de quem? Senhora da Conceição. Onde ela se banha no Tapajós. O que é que ela dança? Carimbó. E qual festa ela gosta? Zaire. Encanta todos nós. Pérola do Tapajós.
Você acabou de ouvir Caminhos da Amazônia, um programa de educação ambiental produzido pela Rede de Notícias da Amazônia.